Vamos então para a informação com Vítor Melenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Entregou-se à GNR o homem que ontem atropelou três jovens no concelho de Orém. Município de Vila Nova da Barquinha está preocupado com o baixo volume de água no Rio Tejo. Nova lei a aplicar em setembro prevê que incêndios florestais deixem de ser um crime de investigação prioritária. Depois de um investimento de 150 mil euros, já funciona Centro Comunitário da Atalaia.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O Centro Histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda Drama e Beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente nubosidade a partir da tarde, ainda períodos de chuva ou chuvisco no litoral, vento fraco a moderado, soprando moderado por vezes com rajadas no litoral e também nas terras altas, em especial durante a tarde. Há ainda subida da temperatura máxima nas regiões do interior. 22 graus previstos para o Porto, 24 para a Guarda e Leiria, 25 para Coimbra, 26 para Lisboa, 27 para Santarém, 28 para Tomar e Faro e 31 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. Já se entregou esta manhã às autoridades o homem que ontem atropelou três jovens no concelho de Orém. Um homem com cerca de 50 anos entregou-se no quartel-general, no quartel da GNR, por volta das 8 da manhã desta segunda-feira. Recordo-se que este domingo eram 17 horas, quando na Estrada Nacional que liga Alvega a Autoguia, concelho de Orém, este condutor atropelava e deixava no local três jovens em estado grave. Os jovens, dois com 14 anos e outro com 15, foram colhidos quando andavam de bicicleta por um carro, de acordo com a informação prestada por fonte do Comando Territorial de Santarém, da GNR. Uma das vítimas foi levada de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. As outras duas vítimas, encaminhadas para o Hospital Pediátrico de Coimbra. Um dos jovens encontra-se na unidade de cuidados intensivos, com traumatismo craniano e com prognóstico reservado. O outro está internado no serviço de ortopedia, com uma fratura exposta do fémur e com prognóstico bom. O terceiro encontra-se estável e a progredir satisfatoriamente, segundo fontes hospitalares. No local estiveram os bombeiros de Orém, Tomar, uma VEMER de Leiria e o helicóptero do INEM, além dos elementos da GNR. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Santarém, tratou-se de uma colisão seguida de atropelamento que, como referimos, registou também depois a fuga do condutor que esta manhã já se entregou às autoridades.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Há uma grande preocupação na região face à diminuição considerável do caudal do Rio Tejo. Um ano de século colocou o rio em níveis muito baixos, a que não será também alheio o facto de haver na parte espanhola do rio o desvio de caudal, isto apesar das autoridades dos dois países terem vindo a público por diversas ocasiões afirmar que os acordos nesta matéria estão a ser cumpridos. Recorde-se que já em janeiro deste ano as câmaras municipais que integram a comunidade intermunicipal do Médio Tejo tomaram posição pública numa reunião do Conselho Intermunicipal realizada em Tomar, precisamente sobre este facto. Chamada de atenção ia para a grande variação diária do nível do caudal do rio, como resultado dos transvases do Tejo para o sul de Espanha e de uma gestão dos caudais em função das necessidades de produção de energia pelas grandes barragens espanholas junto à fronteira com Portugal. Na altura foi exigida a existência de um nível regular dos caudais do rio Tejo, nível que seja adequado à preservação dos ecossistemas aquáticos e à utilização dos equipamentos de turismo e lazer pelas populações ribeirinhas. Estes aspectos voltaram, entretanto, a ser referidos. Na última sexta-feira, em exclusivo à Hertz, pelo presidente da Câmara Municipal de Barquinha, Fernando Freire, um dos autarcas da região que se tem manifestado preocupado com esta situação, referiu precisamente este aspecto que afeta também o seu concelho.
Objetivamente aos caudais mínimos do rio, aliás, um projeto que no mês de julho foi objeto de redução na Assembleia da República por parte dos grupos parlamentares da preocupação de monitorizar e de avaliar também o número de volume de água no rio, ou seja, temos que aqui envolver a questão política, a questão do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros na envolvência dos chamais caudais mínimos de aprovação de garantidos para o próprio rio. É uma preocupação que o município de Vila Nova Brequinha tem e que não só a Vila Nova Brequinha, como todos, tenho conhecimento dos grupos parlamentares, dos grupos políticos que estão tão bem alertados para esta nova realidade, que é o desvio dos caudais, nomeadamente a montante por parte dos espanhóis, e também um problema complicado que tem a ver essencialmente com uma economia de mercado, onde a gente sabe que são injetadas, nomeadamente as turbinas de água para a reprodução de energia, quando a bolsa, ou quando a energia está mais cara. Significa que quando ela está mais barata, provavelmente que é este caso hoje, não temos água no rio. Ou seja, temos que aqui fazer um justo equilíbrio entre aquilo que é ambiental e aquilo que é económico. Caldear estes dois interesses é isso que nos interessa. Tem sido a panágio também da própria município de Vila Nova Brequinha, a valorização dos recursos endógenos da região e do próprio rio, transversal também à própria comunidade intermunicipal, que vamos avançar, nomeadamente com os chamados percursos ribeirinhos fases 2 e fase 3, na envolvência também das próprias coletividades na promoção da canoagem, do turismo, do BTT, no sentido de valorizarmos os recursos que são nossos, que são bonitos e que são agradáveis e que o estrangeiro, quando vem, objetivamente gosta. Ser o pensamento integrado das várias variáveis, não pondo em causa nomeadamente a economia, mas também não matando a vida do rio, porque de facto o rio gera qualidade de vida, gera habitats e gera nomeadamente bem-estar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Santarém e comandante dos Bombeiros Municipais de Tomar, Carlos Gonçalves, considera que a alteração à lei que prevê que os incêndios florestais deixem de ser um crime de investigação prioritária é uma afronta aos bombeiros portugueses. Carlos Gonçalves junta-se assim à posição também assumida por Jaime Marta Soares, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que veio a público lamentar a decisão tomada pelo Parlamento relativamente à Lei 72 de 2015, que define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para o biênio 2015-2017 e que entrará em vigor já a 1 de setembro. Em declarações prestadas à ERTS, o presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Santarém classifica como retrocesso enorme esta decisão face ao quadro legislativo que foi criado ao longo dos anos. Carlos Gonçalves acusa ainda os deputados da Assembleia da República de falta de respeito para quem, inclusive, dá a vida pela causa.
Em primeiro lugar, acho que é um retrocesso enorme naquilo que foi o caminho que tentou imputar responsavelmente a todas as pessoas que malevolamente e de uma forma, um crime odioso, que muitas vezes leva não só ao dilapidar do património de todos nós, público e privado, também acho que relativamente mesmo à questão do homicídio negligente, que quem coloca o fogo nunca sabe as consequências do que vai ocorrer. Eu penso que a memória dos bombeiros que em 2013 morreram em combate às chamas é de facto uma afronta que esta lei e os deputados que a aprovaram estão a causar aos bombeiros de Portugal. É com muita indignação que olho para isto. Acho que é uma falta de responsabilidade imensa de quem deveria, de facto, ter respeito pelos bombeiros portugueses. Se repararmos, deixando de ser uma investigação prioritária, ela ficará, com certeza, pronto, entregue às populações que queiram descobrir os incendiários, porque, no fundo, acho que se hoje já é com digamos, a dificuldade com que as forças de segurança se debatem a nível dos seus recursos, estar depois a canalizá-las para outros crimes, e se calhar, e há muitos, infelizmente em Portugal, de outra natureza, que carecem de consciência e têm a sua importância, mas diria que o incêndio vai ficar, digamos, pelo menos o incendiário, sentindo menos vigiado, digamos, menos procurado, com certeza que se sente à vontade para continuar a fazer a sua atividade criminosa.
O presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Santarém lembrou também que a prevenção aos fogos florestais nunca foi aplicada de acordo com aquilo que está definido pela lei e agora este novo quadro legislativo cria preocupações acrescidas.
Sabemos que a prevenção, infelizmente, nunca conheceu, digamos, um nível de responsabilidade de acordo com a lei. O primeiro pilar estrutural, que é, de facto, a prevenção de incêndios, que é aquele que é o parente pobre relativamente à evolução que tem ocorrido nos últimos anos, relativamente a esta questão do fogo forestal. Junta-se-lhe agora o segundo pilar estrutural um pouco mais na questão da investigação do que na vigilância, mas na investigação vai deixar aqui um sentido de muita preocupação relativamente ao futuro, porque me parece que, como disse no início, é um retrocedimento daquilo que conquistou ao longo dos anos, que conseguimos, pronto, com alguma pressão também dos bombeiros, das outras entidades e das populações em geral, que fosse criminalizado o incendiário. Achamos também que algo de menor preocupação também com as pessoas, que vendo que o incendiário passa a estar numa roda mais livre, não é? Na sua esfera de atuação, que as populações elas próprias tomem com as atitudes que às vezes menos serenas, não é?
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está a decorrer até 31 de agosto o prazo para a apresentação de propostas para o orçamento participativo de Torres Novas. A participação no orçamento é um direito universal que pode ser exercido de forma voluntária, individual e direta por todos os residentes no Conselho de Torres Novas com idade igual ou superior a 16 anos. A apresentação das propostas pode ser feita mediante preenchimento de um formulário próprio que se encontra disponível no portal do Orçamento Participativo do Município de Torres Novas e nas juntas de freguesia. Propostas que podem ser submetidas online ou entregues em papel nas juntas de freguesia daquele concelho, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes ou ainda na Câmara Municipal de Torres Novas. As propostas serão depois transformadas em projetos pelos serviços municipais, sendo posteriormente levadas à votação. Nelas terão de constar obrigatoriamente diversos campos, nomeadamente o nome do projeto, a sua localização, descrição, identificação e proponente ou proponentes. O orçamento participativo é um importante mecanismo de uma cultura de participação ativa que permite aos cidadãos influenciar, decidir e participar na tomada de decisão sobre os investimentos públicos municipais e que está a ser aplicado em inúmeros municípios da região. Por isso, a Autarquia de Torres Novas disponibiliza do seu orçamento anual uma verba para a implementação dos projetos que são aprovados com vista ao desenvolvimento do concelho e à melhoria da sua qualidade de vida.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi inaugurado na tarde do passado sábado o Centro Comunitário de Atalaia. O novo espaço, destinado também a servir de sede social da Associação Viver Entre Amigos, está instalado no edifício da antiga Escola Primária de Atalaia, no concelho de Vila Nova da Barquinha, e tem uma sala polivalente, um salão multiusos, museu e uma biblioteca e uma sala para exposições. As instalações foram remodeladas no âmbito de uma candidatura da autarquia ao PRODER, num investimento que rondou os 150 mil euros. Manuel Maria Honório, presidente da Junta de Freguesia de Atalaia, referia na inauguração à reportagem da Hertz que esta é uma obra que se destina a servir toda a população, embora ainda falte algum mobiliário. O autarca de freguesia recordava que este foi um investimento concretizado em 3 meses.
Durou quase 3 meses, porque o inicial, porque tínhamos que ter 31 de dezembro tê-la pronta, que assim dizia os fundos, o PRODER obrigava e ia só até 31 de dezembro, depois prolongaram mais 3 meses, mas nós, se fosse preciso, nós cumprimos com os prazos. Em 31 de dezembro estava finalizado, só ficava aqui apenas pormenores, mas pronto, não com a obra em si, pronto, só faltavam as rasteiras, mas não tinha nada a ver com a obra que estava a concurso, ou estava com os fundos do PRODER. Era um espaço que, pronto, que estava, pronto, se calhar, depois ia-se degradando ao longo dos tempos. Era um espaço que está bem centrado, é um espaço com muitas condições para a população e não só, para todos, desde os mais jovens aos mais com mais idade, de usufruírem de um espaço, pronto, e aberto a várias atividades, não é fechado só uma atividade. Não é só fechado ao museu, não é fechado à biblioteca, mas temos espaços para dar. A população, alguma população já me tem sugerido, agora está na moda o Zumba, gostava também, se calhar, para os miúdos, a ginástica, poderá ser para a ginástica para os mais com algo mais de idade, poderá ser para os mais também, mais idosos, virem aqui conversarem um bocado, lerem uns livros, fazerem, se calhar, outro tipo de atividades. Está aberto a tudo. Poderá ser, quiserem realizar uma festa de anos, temos espaço para direi, não alugar, mas para as pessoas utilizarem, pronto, dentro de algumas regras que irão ser determinadas. Lá está, é um espaço aberto para a comunidade, não está só restringido a determinadas pessoas.
Fernando Freire, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, recordava na ocasião que este foi a par de outras duas obras, um dos três últimos projetos realizados no âmbito do PRODER. O autarca destacava para a Hertz a criação de condições únicas de apoio à população.
Considerando que a escola estava desativada, que havia eventualmente perigo de entrar numa situação de má conservação e que depois provavelmente as próprias estruturas teriam que mais tarde, uma intervenção mais tarde teria encargos acrescidos, foi possível no âmbito do PRODER concluir tão bem esta escola, uma escola que foi devolvida à comunidade de um projeto que teve a ver com a integração na aposta por parte do município numa escola de excelência, com a concentração no Centro Escolar de Vila Nova Barquinha, aqui a 1,5 km da freguesia da Atalaia, e aproveitando os últimos fundos em overbooking do PRODER, conseguimos ainda encaixar esta escola com um valor de aproximado de 150 mil euros e devolvê-la à comunidade, para que as pessoas possam vir fazer as suas leituras, possam vir praticar as suas artes e os seus ofícios e possam também conviver umas com as outras, e disponibilizando também algumas salas para formação, para adultos, no fundo partilhando com a comunidade, pondo-os à sua disposição para que elas possam ter um espaço lúdico, de diversão e altruísta. Houve aqui de facto uma grande pressão em termos do empreiteiro, que para que os prazos, quer a execução física e financeira em termos legais, é assim que funciona, fosse cumprida dentro dos prazos. Foi possível fazê-lo também com a colaboração do próprio empreiteiro e também com muita entrega e muito envolvimento da própria Junta de Freguesia no projeto. E pronto, e quando as coisas acontecem, os projetos correm bem, só temos que ficar satisfeitos, e isso é que é fundamental. Mas mais que isso ainda é as pessoas usufruírem e sentirem um espaço que é deles.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As candidatas dos Verdes nas listas da CDU pelo Círculo Eleitoral de Santarém às próximas eleições legislativas, em conjunto com outros ativistas do coletivo regional do Partido Ecologista Os Verdes, realizaram na última sexta-feira iniciativas de contacto com as populações locais em vários concelhos da região. Em Tomar, o PEV procedeu à distribuição do Manifesto Verde e contactou também com a população junto ao Mercado Municipal. A ERTE teve, na ocasião, a oportunidade de falar com Sónia Colasso sobre esta ação na região. A candidata do PEV abordou em concreto a atual situação política e apontou algumas das questões que vão estar no centro do debate político e eleitoral no distrito de Santarém ao longo das próximas semanas.
Como é óbvio, o caminho que foi seguido e que foi traçado ao longo destes últimos 4 anos foi desastroso. Continua a ser, as famílias completamente atingidas nos seus direitos, os cidadãos sem conseguir aceder aos serviços públicos, a imigração a atingir níveis enormes, à semelhança do que tinha sido, não é, na década de 70, e por isso, sem dúvida, que o nosso trabalho, tudo aquilo a que nos propomos até outubro, é divulgar as alternativas que existem para uma política diferente, para uma política que construa a mudança que é necessário para todos podermos viver para um país com o futuro que queremos para Portugal, um futuro melhor para todos nós. marcas e objetivos essenciais é continuarmos a crescer, a reforçar todo o projeto que tem sido desenvolvido pelos verdes aqui a nível local e em conjunto com os nossos parceiros da Coligação Democrática Unitária. Temos trabalho feito a nível parlamentar sobre as situações do distrito, desde as questões da defesa da biodiversidade do Tejo, desde a questão dos incêndios, desde as questões dos serviços públicos, da área da saúde, dos transportes. Tudo isto serão marcas que são importantes porque no Distrito de Santarém têm que ser desenvolvidas, têm que ser apoiadas para um melhor desenvolvimento também da nossa região.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A partir de amanhã, terça-feira, encontram-se abertas as candidaturas para a segunda fase de candidatura de todos os cursos de mestrado do Instituto Politécnico de Tomar. Concursos de mestrado nas áreas das artes, das engenharias, da gestão das tecnologias e do design. O Instituto Politécnico assume o compromisso, assim, de valorização técnica e científica dos alunos e ajusta também a sua oferta formativa, tendo sempre em conta a realidade e as necessidades da região e do país. Os cursos de mestrado são ministrados na Escola Superior de Tecnologia e na Escola Superior de Gestão de Tomar e ainda na Escola Superior de Tecnologia de Abrantes. E é tudo. Fechamos então assim. A informação regressa à antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.